Olá, eu sou o Chico Almeida e essa é a Voz da Contag.
E eu sou Patrícia Guimarães e também estou com você no programa do Trabalhador e da Trabalhadora Rural.
E a Voz da Contag dessa semana com uma notícia que interessa a todos. A Câmara dos Deputados votou o valor do salário mínimo em R$ 545,00, como quis o governo. O valor já está valendo e foi determinado em uma medida provisória e deve ser confirmado pelo Senado Federal em uma nova votação.
Chico, na verdade, as centrais sindicais queriam um valor um pouco maior e o resultado, claro, não agradou a todo mundo, né? E o programa traz outra notícia que se relaciona diretamente com esse assunto. O salário mínimo pode até não subir muito, Chico, mas o preço da carne, nossa, esse tem ido para o céu.
Patrícia, vamos mudar o rumo da prosa. Tem informação sobre a ajuda aos produtores que perderam tudo com as chuvas no Rio de Janeiro e também sobre como a agricultura familiar do Brasil fez bonito no Fórum Social Mundial na África. Então fique ligado com a gente.
Contag, em defesa do assalariado e da assalariada rural.
Chico, então vamos começar com uma matéria de interesse dos trabalhadores e trabalhadoras em geral. É sobre o aumento do salário mínimo. A Contag, representante dos trabalhadores assalariados e dos aposentados rurais, mantém a posição de defender as formas de ganho para a classe trabalhadora.
Coerência da Confederação, não é mesmo, Patrícia? A reportagem a seguir traz informações sobre o reajuste do piso salarial nacional, a negociação do governo com as centrais sindicais e o posicionamento da Contag sobre esse tema. Quem conta os detalhes é a repórter Verônica Tosi.
Depois de vários dias de negociação entre governo, partidos e centrais sindicais, foi aprovado na Câmara dos Deputados o valor de R$ 545,00 como novo salário mínimo brasileiro. O governo defendia o piso de R$ 545,00, mas as centrais sindicais e uma ala de partidos exigiam, no mínimo, R$ 560,00. Segundo o secretário de Assalariados e Assalariadas Rurais, Antônio Lucas, a Contag se manteve a favor de todo e qualquer ganho que beneficiasse os trabalhadores e as trabalhadoras.
A Contag continua mantendo a sua posição. Qualquer valor acima do que está proposto pelo governo, nós não poderíamos ser contra, porque isso vai beneficiar diretamente os trabalhadores.
É previsto pela Constituição Federal que nenhum trabalhador deve ganhar menos que o salário mínimo. Inclusive, alguns estados mantêm o valor do piso regional maior que o nacional. Antônio Lucas admite que os assalariados e assalariadas rurais são diretamente beneficiados com esse aumento, pois as negociações coletivas se baseiam no valor aprovado e o reajuste reivindicado ajuda a melhorar os pisos salariais no campo. O sindicalista deixa claro que qualquer valor a mais faz muita diferença para os trabalhadores e trabalhadoras brasileiros.
Isso é importante para os trabalhadores rurais, é importante para quem trabalha, é importante para as aposentadorias também. Porque muitos trabalhadores rurais, praticamente 90% dos rurais que são aposentados, recebem salário mínimo. Então qualquer aumento que você tem aqui, por exemplo, um aumento agora de R$ 15, é R$ 15 a mais na vida do trabalhador. Isso vai ajudar ele a comprar mais remédio, comprar mais comida para comer.
O novo salário de R$ 545,00 ainda será analisado pelo Senado Federal e entrará em vigor a partir do mês seguinte ao de publicação da futura lei. Até essa data, estão valendo os R$ 540,00 estipulados pela medida provisória 516 de 2010.
Contag, na luta por renda e cidadania para a população do campo.
O preço da carne disparou nos últimos 3 meses e já mexe com o bolso e com a mesa dos brasileiros, Patrícia.
Pois é, mas não pense que essa caristia é só por causa da ganância não, Chico. A justificativa dos produtores para essa alta foi a elevação do custo dos grãos, entre outros itens. A repórter Daniele Santos conversou com o secretário de Política Agrícola para saber a opinião da Contag sobre esse assunto.
Aumento do valor da mão de obra, dos custos de insumo e do preço dos grãos. Essa foi a justificativa do presidente do Fórum Nacional Permanente de Pecuária de Corte, da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, Antenor Nogueira, para manter a alta do preço da carne bovina para o mercado interno. Em entrevista coletiva à imprensa no último dia 10 de fevereiro, ele afirmou que o setor vai se concentrar para atender a crescente demanda externa pelo produto. Para isso, os pecuaristas farão investimentos em tecnologia, em um novo padrão de rastreabilidade, defesa sanitária eficiente e preservação ambiental, que devem garantir um aumento de 8% das vendas em relação ao ano passado. Para o secretário de Política Agrícola da Contag, Antoninho Rovares, o modelo produtivo do setor precisa ser reavaliado, pois é mais voltado para exportação do que para a demanda interna. Ele levantou ainda que o aumento dos preços não se justificaria se a alimentação dos bovinos fosse realmente baseada no pasto, como o setor propagandeia no exterior.
O aumento dos alimentos, especial da questão da carne em bovina, ele é fruto de toda a crise internacional gerada há cerca de um ano e meio, onde o poder aquisitivo daquelas pessoas que lá vivem foi drasticamente diminuído e que agora, com a retomada do crescimento de nível internacional, todos os países estão acusando superávites, também há uma demanda bastante grande com relação à importação de carne bovina e que o Brasil, diga-se de passagem, é o maior exportador do mundo nesse setor. Por outro lado, no mercado interno, os reflexos, digamos, do aumento considerável dos grãos, elas também têm um reflexo razoável sobre esse impacto. Porém, nós entendemos de que, como no Brasil é propagado para o mundo que a carne do Brasil é feita, sua grande maioria, a pasto, nós entendemos por estarmos exatamente aqui no Centro-Oeste, especialmente numa época de chuvas, não há, na nossa avaliação, um motivo tão real para que as carnes continuem, segundo as informações, que continuem aumentando de forma progressiva. Portanto, nós entendemos que se, por um lado, precisamos efetivamente gerar renda para esses agricultores, esses produtores, por um outro lado, há que se ter uma certa segurança com relação à não continuidade do aumento dos preços, como forma de não estarmos também onerando drasticamente os consumidores nas cidades.
A imagem internacional da pecuária brasileira vai ser um dos principais temas tratados no Congresso Internacional da Carne, que ocorre em junho em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.
Contag, em defesa da agricultura familiar.
A FETAG do Rio Grande do Sul começou a desenvolver um trabalho pioneiro de monitoramento das famílias beneficiadas pelo Programa Nacional de Crédito Fundiário do Ministério do Desenvolvimento Agrário, o MDA, Patrícia.
Essa foi a forma que a FETAG Gaúcha encontrou para diagnosticar problemas e também para divulgar as experiências que estão dando certo, Chico. A repórter Suzana Campos tem mais informações.
O monitoramento das famílias já está acontecendo graças a um convênio do Estado firmado com a Secretaria de Reordenamento Agrário do MDA. Previamente selecionados, 54 municípios, que juntos reúnem 2.600 propriedades, vão receber 15 técnicos para o trabalho de pesquisa. Até o momento, mais de 20% do trabalho foi concluído. A diretora de Política Agrária da FETAG do Rio Grande do Sul, Josiane Cristina, explica que essa foi a maneira encontrada para acompanhar as famílias.
A visita está sendo feita em municípios que foram previamente selecionados e nós queremos tirar, na verdade, um diagnóstico da situação real dessas famílias aqui no Rio Grande do Sul.
A diretora ainda diz que questões como juros altos e inadimplência também serão monitorados para saber o que ocasionou cada um dos problemas.
Através dessa parceria com a SRA, é uma forma que a FETAG e os sindicatos têm de se aproximar dos agricultores. É um formato para a gente ver que o programa ele é importante, deve continuar e nós estaremos fazendo uma avaliação e um planejamento provavelmente ainda no mês de fevereiro ou no início de março, para a gente conversar com os técnicos que estiveram a campo, para a gente tirar um diagnóstico prévio.
Para o secretário de Política Agrária da Contag, William Clementino, essa é uma excelente experiência, pois o Rio Grande do Sul é o estado com o maior número de assentados do crédito fundiário. Segundo o secretário mesmo relata, o monitoramento das famílias beneficiadas pelo PNCF é um tema que a Contag tem insistentemente reivindicado e deve ser estendido para outros estados.
É uma iniciativa pioneira no Brasil, portanto, é uma iniciativa interessante que nós precisamos abrir essa ideia de em que o Rio Grande do Sul se implementa nesse momento para as outras federações, para até então as federações avaliar da possibilidade, da necessidade de fazer um processo de acompanhamento e monitoramento das famílias assentadas nos seus estados.
A expectativa é que o trabalho de coleta de dados seja finalizado até o início de março e que os resultados possam dar subsídio para a melhoria do programa e da vida das famílias beneficiadas.
Com você, o seu sindicato fica mais forte.
A Contag promoveu um amplo debate sobre o Código Florestal na segunda semana de fevereiro. Esse tema está em evidência atualmente porque está para ser votado no Congresso um texto substitutivo a essa lei, Patrícia.
Pois é, Chico, exatamente por isso que a Contag está preocupada. O texto em discussão não contempla boa parte dos anseios da categoria trabalhadora rural. A repórter Verônica Tosi traz os detalhes sobre os encaminhamentos da reunião que tratou justamente desse assunto.
O Coletivo Nacional de Meio Ambiente da Contag se reuniu para tratar principalmente do Código Florestal Brasileiro. Nesse encontro, realizado na segunda semana de fevereiro, foram tirados vários encaminhamentos sobre a proposta do Movimento Sindical do Campo para o texto substitutivo apresentado pelo deputado federal Aldo Rebelo, do PCdoB de São Paulo. A secretária de Meio Ambiente, Rosicléia dos Santos, informa que foram traçadas as estratégias de como o sistema Contag irá trabalhar, tanto em âmbito nacional quanto nas mobilizações estaduais.
A gente entende que a participação dos estados nessa mobilização com os deputados é um forte instrumento de conseguirmos avançar e conseguirmos apoio dos deputados para estar incluindo nossas propostas.
Apesar de o coletivo ter levantado 18 pontos para inserção no documento, todos convergem no sentido da inclusão do conceito da agricultura familiar seguindo a Lei 11.326, de 2006. Os dirigentes também discutiram questões como o Fundo Amazônia, combate à desertificação e licenciamento ambiental. Por isso, Rose faz uma avaliação bastante positiva dos debates.
Eu avalio que foi muito boa a discussão desses dois dias. Foram dois dias muito proveitosos. Trabalhamos bastante e tiramos encaminhamentos que com certeza vai nos ajudar muito nessa trajetória, nessa fase mesmo de estar negociando, de estar conversando com os parlamentares e tentando incluir nossas propostas.
Segundo a secretária, o posicionamento oficial da Contag sobre o tema em questão será divulgado amplamente nos próximos dias, juntamente com as propostas de inclusão no texto substitutivo do Código Florestal Brasileiro.
O recado que vem da terra.
Chico, a Contag participou na segunda semana de fevereiro em Dakar, capital do Senegal, lá na África, do Fórum Social Mundial. O resultado dessa participação foi bastante produtivo e os objetivos foram cumpridos.
O fórum, que ocorreu pela primeira vez na África, reuniu 50 mil ativistas de mais de 150 países e estreitou as relações de cooperação entre os continentes. A repórter Suzana Campos conta como foi a participação da agricultura familiar brasileira nesse evento.
A participação da Contag e da Confederação de Organizações de Produtores Familiares do Mercosul Ampliado, a Coprofam, teve dois grandes objetivos no Fórum Social Mundial: fortalecer as relações de intercâmbio com as organizações dos demais continentes e avaliar processos que estão em andamento pelo governo brasileiro. Segundo Alessandra Lunas, que representou a Contag e a Coprofam, a cooperação entre Brasil e África precisa ser fortalecida e repensada, pois até o momento tem sido apenas unilateral.
É importante que nós possamos, no âmbito da cooperação sul-sul especial com a África, que possa estar acontecendo um processo de fortalecimento das organizações da sociedade civil. E que hoje, o que a gente pôde, nesse balanço, na visita durante o fórum, foi ouvir as organizações que, principalmente, tem tido um diálogo apenas entre os governos e o envolvimento das pessoas que necessariamente vão estar executando o processo, ele não acontece.
As articulações entre os países também produziram encaminhamentos para a criação da Aliança Internacional de Organizações Regionais de Agricultores Familiares, para potencializar a sua representação junto aos fóruns internacionais, em especial ao da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, a FAO. A delegação também discutiu com os companheiros africanos os desafios enfrentados no continente, especialmente no que se refere à insegurança alimentar, como afirma Alessandra Lunas.
Nós estamos num momento extremamente estratégico na pauta mundial, onde a agricultura familiar entra no cenário principalmente como alternativa sustentável na garantia de soberania e segurança alimentar, não só para quem está em situação de extrema pobreza, mas também para garantia, de fato, da soberania e segurança alimentar dos países. Nesse diálogo se discute como as cooperações vão poder fazer com que a África também tenha o solo, tem todas as condições, falta principalmente políticas públicas que possa garantir, porque muitos dos países, inclusive Dakar, no Senegal, onde a gente estava, eles importam mais de 70% do que eles consomem de alimentos.
A secretária também relatou que existe uma grande dificuldade em implementar políticas públicas diferenciadas para a agricultura familiar. Isso, além do fato de que grande parte dos alimentos não são produzidos no continente e importados de outros países, o que eleva o preço dos alimentos e, consequentemente, aumenta a pobreza e a fome. Segundo Lunas, o saldo geral da participação no Fórum Social Mundial é extremamente positivo e estratégico para Contag e Coprofan, pelo restabelecimento do diálogo e pela intensificação da campanha pelo estabelecimento do Ano da Agricultura Familiar pela ONU.
E a Voz da Contag está quase no fim, mas continua em nosso site. Anote aí o endereço www.contag.org.br.
A Voz da Contag, a voz e a vez do trabalhador rural.
Os agricultores familiares que sofreram com a tragédia ocasionada pelas chuvas na região serrana do Rio de Janeiro no início deste ano receberam apoio financeiro do governo.
É isso aí, Chico. E esse apoio é mais do que necessário. O Ministério do Desenvolvimento Agrário liberou 71 milhões e 300 mil reais para recuperar estradas de acesso às propriedades e para crédito. Os recursos já podem ser acessados nas agências do Banco do Brasil. Vamos saber mais detalhes com a repórter Daniele Santos.
A maior parte do dinheiro liberado, 63 milhões de reais, foi destinada para linhas de crédito. Os outros 8 milhões e 300 mil reais vão ajudar na compra de equipamentos e na recuperação das áreas de produção. As medidas entraram em vigor após a última reunião do Conselho Monetário Nacional, ocorrida no dia 14 de fevereiro. Dos recursos anunciados, 50 milhões de reais foram destinados para a linha de crédito do Pronaf Mais Alimentos na reconstrução da infraestrutura dos estabelecimentos agropecuários. Cada família terá à disposição até 153 mil reais, com prazo de pagamento de até 10 anos, sendo até 3 anos de carência para o início do pagamento, com juros de 2% ao ano. O prazo de contratação vai até 30 de dezembro deste ano. Além disso, foi criada uma linha de crédito emergencial com o objetivo de garantir a retomada do processo produtivo das cerca de 6.500 unidades produtivas. Os recursos são de até 13 milhões de reais, sendo R$ 2 mil por família. A taxa de juros é de 0,5% ao ano, com até 2 anos para reembolso. O prazo de contratação também vai até 30 de dezembro deste ano e para ter acesso, o agricultor que possui a declaração de aptidão ao Pronaf, a DAP, deve procurar o banco e levar a declaração. Também é necessário um laudo dos prejuízos da Emater Estadual. Os agricultores que não possuem a DAP devem procurar a Emater para fazer o documento. Segundo o secretário de Política Agrícola da Contag, Antoninho Rovares, o anúncio é fruto de toda a intervenção feita pelo movimento sindical, além de outras entidades sociais que atuam naquela região. Para ele, o montante é suficiente para atender as cerca de 3.500 famílias atingidas nestes setores, mas alerta para a necessidade de cobertura em outras áreas, também prioritárias para as famílias.
Há pelo menos mais 2 pleitos que são necessários com urgência serem atacados, que é a questão da infraestrutura, especialmente das vilas, das estradas, pontes e todas as outras questões de infraestrutura para que esses agricultores possam, a partir de agora, estar escoando um pouco da produção que ainda tem, e principalmente a questão da habitação, que nós entendemos ser fundamental como forma de mantermos essas famílias nas suas comunidades.
Outra medida que beneficia os agricultores familiares da região serrana do Rio de Janeiro é a dispensa até 31 de dezembro deste ano, do pagamento dos juros dos financiamentos que foram renegociados em decorrência das chuvas. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Agrário, 92% dos produtores da região atingida são agricultores familiares, que respondem por 28,5% do produto interno bruto rural do estado. A estimativa para a recuperação da área agricultável é de 1 ano para produtores que tiveram poucas perdas e de 2 anos para os que tiveram prejuízos mais graves devido aos deslizamentos.
E vamos encerrar o programa de hoje com boas vibrações. Cumbia do Amor com o grupo Calypso.
A Voz da Contag fica por aqui. Obrigado pela companhia. A gente se encontra na semana que vem.
Esperamos por você.
Até lá.
Sinto por você. mais lindo que existe, e não há nada pra comparar.